Também hoje conversando com o Julian Drick, que é americano e que está passando pela nossa região, e nós aproveitamos, então, dentro dessa série de entrevistas que estamos fazendo sobre a questão do meio ambiente, para conhecermos qual é que é a posição de um americano, de uma entidade americana que se preocupa com essa questão ambiental, já que os Estados Unidos são conhecidos pelo mundo todo como os grandes poluidores. Na verdade, assim, quando a gente diz os Estados Unidos, os americanos, não são todos. E essa é a prova do Julian, que está aqui, de que há gente também nos Estados Unidos preocupado com a questão ambiental. Então, Julian, nós gostaríamos que você nos dissesse de onde que você vem, de que região dos Estados Unidos, nos dissesse também por que que você está passando pelo Brasil, por que que você está passando aqui em Ronda Alta, né, para que, qual é a preocupação de vocês, então, dessa entidade que você está representando aqui.
Ah, sim, claro. Obrigado por receber-me aqui. É um grande prazer que eu estou aqui no Brasil para aprender mais sobre a sua situação e para encontrar com os movimentos sociais aqui. Eu moro em uma cidade de Providence, que é dentro do estado de Rhode Island, nos Estados Unidos. É o mais pequeno estado nos Estados Unidos, mas é perto de Boston. É um ponto de referência mais conhecido. E eu sou parte de movimentos sociais, não só de movimento ambiental nos Estados Unidos, porque o movimento ambiental nos Estados Unidos tem muitos problemas. Este é um movimento que as pessoas que participam do movimento mais ou menos são brancos, mais ou menos têm dinheiro. E uma grande pergunta, ao contrário, este movimento é uma pergunta de justiça ambiental. E eu sou estudante, eu estou aqui fazendo uma pesquisa. Eu sou estudante num departamento de estudos africanos, que é um departamento dentro de uma grande universidade. E estudos africanos são um departamento parte de movimento negro nos Estados Unidos. É um estudo de colonização, de perspectiva de africanos dentro de África e também africanos dentro de América do Norte e América do Sul. E um estudo sobre escravidão no passado e também sobre os efeitos desse sistema hoje, sobre racismo e sobre perguntas de justiça para o que é os efeitos de escravidão, de colonização, os efeitos psicológicos, os efeitos cultura, os efeitos de dinheiro e o que é, como é que nós podemos criar decolonização quando estamos em era que um tempo de mundo que não tem colonização mesmo com o do passado, mas tem outros problemas que é muito similar à colonização, talvez em neocolonização. Eu estou aqui fazendo uma pesquisa sobre o deserto verde, as grandes plantações de eucalipto que vêm de empresas como Argus Cellulose e Stora Enso e vários outros. Essa pesquisa é sobre as populações que é mais afetado do deserto verde, as populações quilombolas, as populações indígenas, a Tupiniquim e Guarani, as camposenas, as mulheres, e como é que esses grupos são lutando contra o deserto verde e como é também que essas comunidades são as comunidades que têm a conhecimento ambiental para lutar contra o aquecimento global. E meu coletivo é em inglês é Rising Tide, em português traduzirá Maré Crescente. E nós somos um coletivo que está lutando contra o aquecimento global. E nós vemos que o aquecimento global é um grande guarda-chuva para muitos outros problemas do mundo. Está um produto de colonização, está um produto de agronegócio, está um produto de capitalismo. E capitalismo também tem o sem o reposto, então a solução a aquecimento global, eles têm projetos para grandes projetos de agrocombustível, com monoculturas de soja, monoculturas de cana-de-açúcar. E também eles têm essa coisa que se chama o mercado de carbono. E eles dizem que o mercado de carbono é uma solução ao aquecimento global, mas na realidade isso é uma maneira que as grandes empresas podem comprar os créditos para compensar para suas emissões. E esses créditos estão usando, o dinheiro está usando para outras grandes empresas, para um exemplo, é grandes plantações de árvores, que também têm muitos problemas, que a raiz do aquecimento global é um problema, e também estão destruindo as comunidades que têm conhecimento ambiental, que todo mundo precisa para responder a essa grande crise.
Julian, deixa eu ver se nós não entendemos corretamente. Então, em relação a esse aquecimento global, em relação aos gases poluentes chamados carbono, as grandes empresas e as grandes empresas americanas, né, eles têm uma preocupação em relação à produção desses gases. E aí, então, eles buscam comprar dos países subdesenvolvidos esses créditos.
Sim.
E aí que então que se buscam projetos, né, de produção, digamos, de combustíveis, e aí então aquilo que você também coloca, a questão do deserto verde, então nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, chama, sei lá, como queira, né? Então, uma possibilidade de aí poder comprar, que dinheiro eles têm daí, né? Buscar, então, esses projetos para serem desenvolvidos nos países subdesenvolvidos. Que é a questão, então, dos grandes projetos de monocultura, que também são implantados no país, aqui no Brasil, né? Como é a questão que você diz da cana-de-açúcar e também do eucalipto. Mas aí, então assim, nós poderíamos, deixa eu ver se você consegue nos também explicar isso. Então, de fato, é toda uma conjuntura estabelecida para utilizar-se das capacidades dos países subdesenvolvidos para que eles produzam uma demanda que eles lá não são mais capazes de produzir. Então, no fundo, o que está por trás disso tudo são interesses econômicos.
Sim, exatamente.
É. E aí, então, esse pessoal vem para cá para nos fazer produzir aquilo que é o interesse deles.
Sim.
Né? Bom, e aí, assim, no entendimento de quem trabalha, exerce a função que você está fazendo, quer dizer, nós não podemos afirmar, então, que são todos os americanos que têm essa mesma intenção.
Sim.
Né? Então, tem os americanos que têm essa compreensão, né, de que cada um deve fazer a sua parte. Bom, aí eu gostaria que você nos dissesse também como é que, então, é organizado esse movimento, até mesmo na questão da produção, do consumo também, né, que eu acho que quando se fala dos americanos, é a capital do consumo, né, que concentra a maior consumo do planeta. Como é que também se pensa de uma outra forma essa questão do consumo, da produção e do consumo, então, né?
Ah, essas são grandes, grandes perguntas. E vou começar com essa situação de os interesses de dinheiro, os interesses do capitalismo para comprar os créditos aqui no mundo de desenvolvimento, para que esse é um processo de desenvolvimento. É uma pergunta de em que interesses para quem? Porque tem uma perspectiva de esses créditos vai ajudar os países como o Brasil. Mas, em realidade, esse dinheiro vai comprar e vai ajudar essas outras grandes empresas como Aracruz, como Plantar, como Stora Enso, que sim, eles têm projetos dentro do Brasil, mas, em realidade, eles também são empresas da Europa e dos Estados Unidos, grandes empresas multinacionais. E seus interesses não é os mesmos interesses do povo brasileiro. E, no outro lado do mundo, dentro dos Estados Unidos, Nós, minha coletiva tem uma luta, para um desafio para redefinir o problema de aquecimento global, porque é claro, é um problema de emissões de carbono e emissões de outros gases também. Mas eles, dentro desse mercado de carbono, eles estão dizendo que eles podem criar esses gases se eles podem, no mesmo tempo, compensar para compensar para esse carbono. Eles dizem que eles podem compensar com plantações de árvores, porque as plantações de árvores absorvem carbono. Mas, em realidade, esse carbono é dentro de árvore por um muito pouco período de tempo. Eles são, não é infinito. E a pergunta é para a exploração de energia. E tem uma grande diferença entre o ciclo de carbono, que é dentro do ar, dentro das árvores, dentro do mar. Esses são o ciclo de carbono em cima de terra. Tem também o carbono que está dentro de terra. Esses são o carbono de carbono mineral, o carbono de petróleo. E quando está dentro de terra, está lá para infinito. Até o ponto em que essa energia, esse carbono, é explorada por essas grandes empresas. Então, a pergunta não é como o que nós vamos fazer com o carbono dentro do ar. Isso é dentro do ar e parte do ciclo, já parte desse ciclo. Isso é um problema, isso é um raiz de aquecimento global. O que nós podemos fazer sobre esse problema e parar completamente, no pouco tempo, parar a exploração de energia dentro do Terra e a usina de pontos de criação de eletricidade dessas fontes. Então, bem, tem um outro lado que tem o pergunto de consumerismo, de consumo. E é verdade que Estados Unidos e Europa também, as cidadãos e as empresas são os mais grandes consumidores do mundo. Mas dentro tem essa desigualdade entre os países de Europa e Estados Unidos e Japão também e os outros países do mundo. Mas dentro de cada país tem o mesmo reflexão dessa desigualdade. Dentro do Brasil, você tem as burguesias, as pessoas ricas do Brasil que têm seus interesses, que são diferentes interesses do que o povo brasileiro. E também dentro dos Estados Unidos tem muita riqueza, muito dinheiro, mas também no outro lado dos Estados Unidos tem grande pobreza, tem grandes problemas sobre essa desigualdade dentro dos Estados Unidos também. E quando tem um problema de aquecimento global, estamos falando sobre os efeitos de aquecimento global. E efeitos são como furacão Katrina. E essas imagens... isso é um outro lado dos Estados Unidos. Uma imagem que o mídia não tem.
Não mostra.
Exatamente. E a luta contra o aquecimento global é uma luta, a um lado, para parar a exploração de energia e as usinas de energia, que também tem essa pergunta de justiça ambiental, porque está sempre dentro de comunidades pobres, de comunidades que são negras, que são indígenas, que são comunidades imigrantes, e tem muitos efeitos horríveis por causa disso, efeitos de doença, efeitos de, como asma, como câncer, destruindo a terra, todos esses, dentro do campo e dentro das cidades também. e tem um exemplo de desastres, de furacões e do nível de mar que vai destruir muitas cidades e terras e afetar as pessoas que são mais pobres. Então isso é a luta. E,
Julia, eu tô me chamando a atenção para um aspecto que você levanta aqui, né? Porque a visão que a gente tem, né, é de que nos Estados Unidos talvez haja muito pouco pobreza. E você deixa claro aqui que há pobreza, sim, né? E aí também tem uma interferência dessa população em relação à questão do meio ambiente. Quem é a população mais afetada também nos Estados Unidos, né, quando se fala nessa questão dos furacões, nos desastres ambientais? Quem é que paga mais com isso, o custo disso nos Estados Unidos?
É sempre comunidades indígenas dentro dos Estados Unidos, comunidades de imigrantes que vêm de Brasil, que vêm de México, que vêm de Puerto Rico, que é uma colônia dos Estados Unidos, e que vêm de todos os países da América Latina, são muito afetados destes, todo este processo, e também comunidades negras, e todas essas comunidades, e comunidades pobres, e também tem comunidades que é branco e pobre dos Estados Unidos, também que é afetado de exploração de carvão mineral dentro de suas terras. E isso é o problema. Mas também, quando as pessoas dizem que as americanas são as mais grandes consumidores do mundo, isso é verdade. Nós sabemos que não todos os Estados Unidos, tem muitas pessoas, muitos americanos que não têm problema com isso. É a realidade. Eles querem ganhar mais dinheiro, consumo mais coisas, e não querem mudar essas coisas. Também tem um movimento para diminuir o consumismo. Mas, infelizmente, esse movimento é um movimento de classe média, é um movimento de brancos. E eles têm esse... Dentro dos Estados Unidos é muito, muito complicado. Porque as comunidades de pobreza também já consumam. Porque nós, nos Estados Unidos, é um país de muita riqueza, de muito dinheiro, é muito, muito difícil para ser pobre nos Estados Unidos. E tem muita pressão para aparecer como que você tem dinheiro para viver a vivo americano, para ter dinheiro, para ter um grande carro, para ter uma grande televisão, para todas essas coisas de consumerismo.
Então, o pobre também acaba tendo uma influência dessa interferência que é cultural, né? E também acabar incorporando essa ideia do consumismo. É pobre, mas quer consumir, quer ter o seu automóvel, quer ter os seus caprichos, assim como tem os ricos, digamos, né?
É muito difícil. Dentro dos Estados Unidos, nós temos uma grande dependência do sistema capitalista, do Estado, do consumerismo. É muito difícil para ser autônomo, para ter a soberania dentro dos Estados Unidos. Soberania. Muito difícil dentro dos Estados Unidos. Então, você tem uma população que é pobre, que tem muita pobreza, mas eles têm grande dependência, e por causa dessa dependência, tem consumerismo também. E as pessoas que podem reduzir seu consumerismo, que podem buscar e podem criar soberania, já têm acesso. Eles são pessoas de classe média, de classe alta. É uma grande luta dentro dos Estados Unidos para a justiça ambiental, para essas coisas, e para reduzir essa dependência.
Julian, até que ponto esse consumismo afeta essa questão do aquecimento global? Quais são os produtos, digamos, consumidos nos Estados Unidos, que são, quer dizer, até que ponto esse ciclo de consumismo afeta a questão ambiental? Por que que afeta?
Sim,
né?
Sim. Tem dois exemplos que são bons exemplos. Um é o cultura de carros. Muitas pessoas nos Estados Unidos têm grandes carros, SUVs, que também tem um sistema, não tem um bom sistema para transporte popular nos
Estados Unidos.
Exatamente. E por causa disso, muitos, todo mundo precisa, tem cada pessoa precisa de um carro. E isso é uma coisa muito difícil, porque os carros usa petróleo, é um problema para aquecimento global. E o sistema tem uma alternativa, a solução, eles dizem, para esse problema de carros. E isso é agrocombustíveis, álcool e o biodiesel. E dentro de um grande mercado, que tem recentemente que tem um grande negócio entre Estados Unidos, George Bush vem ao Brasil para falar com Lula e cria um novo negócio para que o Brasil vai exportar grandes níveis de álcool aos Estados Unidos. Mas tem um grande problema aqui com cana-de-açúcar. E a produção de cana-de-açúcar precisa muito energia para agrotóxicos, para grandes máquinas. Monoculturas são uma coisa completamente insustentável e também são ocupadas terras campesinas que têm grande parte de agrotóxicos, do veneno. As pessoas são doentes aqui por causa desses químicos que vêm dos Estados Unidos. E a produção desses químicos também precisa muita energia e é parte do problema de aquecimento global. Por causa disso, agrocombustíveis não é uma solução, mas é uma solução para os capitalistas, porque é um grande novo mercado com muito dinheiro. Outro exemplo é o sistema de comida. E dentro de Estados Unidos, o sistema de comida é completamente insustentável. E tem muitas comidas que são importadas de lugares como o Brasil e o resto do mundo. E a transportação dessa comida precisa muita energia. A produção de comida precisa muita energia para as mesmas razões de agrotóxicos, de grandes máquinas, de monoculturas. Mas dentro dos Estados Unidos, no lado de consumerismo, há movimento para comida que é local, comida que é orgânico, é muito mais caro. É inacessível às pessoas pobreza. Mas se você pode ir a McDonald's ou Burger King e pode comprar um hambúrguer para $1, isso $1 é muito barato. Mas o hambúrguer é horrível para aquecimento global por causa de a desflorestamento de Amazônia para os animais, a transportar todos os químicos. É um grandes multinacionais, que é um problema para eles são causar.
E até mesmo o problema da transformação do enlatado, dos químicos, né, os conservantes, né, as embalagens também, não sei se é vista por vocês também como uma forma de poluição, né, os enlatados, as embalagens que são feitas para serem transportados esses alimentos de um lado para o outro são grandes poluentes também, né? Mas aí também, assim, por que que os Estados Unidos, digamos, procuram o Brasil para que aqui se plante cana, para aqui se plante eucalipto. Eu gostaria que você também comentasse, porque há uma polêmica bastante grande aqui em torno assim da cultura do eucalipto. Afinal de contas, como é que no entendimento de vocês é vista essa questão dos grandes desertos verdes, né? E mais especificamente essa questão, você já falou alguma coisa da cana-de-açúcar, mas também do eucalipto, afinal de contas. Por que o eucalipto é visto? Porque afinal de contas é verde também, não é um conservante da natureza?
Sim, é exatamente. O deserto verde de eucalipto é horrível. Não tem nada outro tipo de animal, não tem nada outro tipo de planta, é só eucalipto. É horrível.
Os americanos plantam eucalipto?
Não. Mas nós temos as grandes empresas que estão trabalhando para modificar transgênicos de eucalipto, que é ilegal para plantar dentro dos Estados Unidos, mas não é ilegal aqui no Brasil. Eles fazem pesquisas de transgênicos nos Estados Unidos, exportar a tecnologia ao Brasil para criar os eucaliptos que crescer mais rápido, mais grande e também que bebe mais água. É, tem um grande problema com a usa de água, a seca. E quando tem esses mais grandes eucaliptos, transgênico, clonal, esses eucaliptos são cortados com uma maneira de produção que é horrível, muita poluição, muita energia, e depois é exportada, muito mais energia para transportar, é exportada aos Estados Unidos e à Europa para as empresas lá, para o papel, celulose, para essa coisa.
Então, Juliano, os americanos desenvolvem tecnologias para aperfeiçoar os eucaliptos, né, que possam ser produzidos em menor tempo, consequentemente com uma maior energia, maior consumo de água, principalmente, né?
Sim.
E vem fazer plantar aqui no Brasil.
Sim.
É. E isso tem uma repercussão, né?
Então,
mas isso é comum nos Estados Unidos, né? Toda essa questão, até mesmo dos defensivos agrícolas, né? Eu lembro assim, na época da Revolução Verde, né? Que lá nos anos 60, 70, veio para cá os defensivos que os americanos não usavam mais e que vieram aqui para que nós o utilizássemos. Então é essa preocupação que vocês têm, que também, mesmo como sendo americano, também essa discussão acontece também dentro dos Estados Unidos, no sentido de poder se discutir isso e se buscar alternativas para que se possa viver num mundo ambientalmente melhor, né, sem ter que explorar outras nações para que se possa desenvolver tecnologias, né? Mas essas tecnologias são viáveis economicamente, Julia?
E aí, esse sistema que você descreve, isso é o novo forma de colonização. É uma maneira que a economia brasileira é completamente dependência dos Estados Unidos para exportar todas essas coisas para o consumo dentro dos Estados Unidos, dentro da Europa. E também para esse buscar para alternativas. E, infelizmente, muitas dessas alternativas vêm do mesmo sistema que é o problema. E as alternativas também vai aumentar, vai manter o mesmo sistema de dependência de Brasil e outros países do América Latina, do África, do Indonésia, do mundo, mais ou menos, para dependência para Estados Unidos e Europa. E em termos de buscar uma alternativa, a alternativa já existe. A alternativa existe no modo de vida de campesinas pequenas, o modo de vida de pessoas indígenas, o modo de vida cidade de Quilombola, é um modo de vida que já existe em cada lugar no mundo. E é um modo de vida que é completamente sem ameaça de este sistema. E em termos de buscar essas alternativas, essas alternativas só vai ser possível se esse sistema de capitalismo, esse sistema de novo colonialismo, que está baseado nas economias de Estados Unidos e Europa e Japão, mas no cada país do mundo também, está dentro do Brasil, dentro de todos esses países. E esse sistema completamente mundial precisa desaparecer.
Julian, você tem eleição lá agora, né?
É.
Então, assim, essa discussão está presente também agora na discussão de quem governará os Estados Unidos? Como é que está se buscando essa discussão também? Ela está presente agora na discussão da definição dos candidatos? Há uma preocupação de quem vai governar os Estados Unidos em relação a essa questão ambiental? Porque o que a gente sabe aqui é que os Estados Unidos, numa possível processo de defesa do planeta, né, serão os maiores vítimas das consequências do aquecimento global. E como é que isso está presente nesse momento político dos Estados Unidos?
É um momento muito interessante, mas infelizmente a alternativa não é dentro de discussões, a debate sobre eleições não tem nada fundo, nada. E aparece que esses são os dois lados desse debate. As democracias são as partidas de ambientais, mas em realidade eles são partidas para as soluções falsas. Soluções falsas como agrocombustíveis, como mercado de carbono. E em realidade é um contexto, um debate entre os dois lados das elites. E eu não sei, a eleição é um momento importante, mas na mesmo tempo é uma distração do trabalho importante. E tem grupos nos Estados Unidos, movimentos, que estão falando sobre tudo isso, mas nós somos criminalizados, marginalizados, e muito difícil para nós para ser parte de grandes debates que acontecer durante essas eleições.
Isso. E, Júlio, nós estamos também com o nosso tempo aqui se esgotando, né? E a gente sabe que você também tem uma agenda para ser cumprida, né? Então, nós queremos agradecer essa oportunidade que você nos concede para podermos conversarmos aqui e trazermos para nós, sem dúvida nenhuma, com muito interesse, né, essa questão de poder contarmos para a nossa população aqui, ouvintes da Rádio Navegantes, aquilo que pensa-se também nos Estados Unidos em torno do aquecimento global. Então, nós deixamos ainda um espaço para as suas despedidas, então, e que você possa, de fato, o nosso desejo aqui já de público também, que vocês possam ter sucesso nesse trabalho de vocês, no sentido de podermos fazer com que, de fato, essa questão ambiental tenha sucesso sem que haja a necessidade de passarmos pelas grandes catástrofes, né?
Sim, muito obrigado por recebendo a mim. É um grande prazer para participar do seu programa, do rádio. E as soluções já existem. Para mim é muito importante e um grande prazer para ser aqui no Brasil para conectar nossos movimentos sociais dentro de Estados Unidos com os movimentos socioambientais aqui no Brasil. Todos os grupos que são parte de Via Campesina, o Movimento Negro, todos esses movimentos. O Brasil tem um grande, grande forte de movimentos sociais, que é uma grande inspiração para nós dentro de América Diversa dos Estados Unidos. E muito obrigado para você e todas as outras pessoas que eu já encontrei aqui.
Muito bem.